Muito boa tarde. Agradeço, em nome do Grupo de Trabalho das Audiências da 10ª Comissão, a presença dos representantes da Associação dos Agentes Técnicos de Arquitetura e Engenharia, dizendo que é um gosto recebê-los neste Grupo de Trabalho, e que faz parte, como referi, da 10ª Comissão, Comissão da Segurança Social e Trabalho, e dizer que para esta audiência foram convocados todos os grupos parlamentares, no entanto, estão a decorrer vários trabalhos em simultâneo e nem sempre é possível a presença de todos os grupos parlamentares. De qualquer forma, esta é uma audiência que está a ser gravada e que no final da mesma será elaborado um relatório, relatório esse que depois será apresentado ao plenário da Comissão. Diria, eu já apresento, eu sou Clara Marques Mendes, represento o grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado António Cordeiro representa o grupo parlamentar, Cardoso, peço desculpa, representa o grupo parlamentar do Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, temos a assessora do Bloco de Esquerda, que também representa aqui o Bloco de Esquerda. A metodologia que nós costumamos utilizar nestas audiências é a seguinte: damos uma palavra inicial de cerca de 10 minutos para fazerem a vossa exposição. De seguida, se assim for entendido, será dada a palavra aos seus deputados que necessitarem de algum esclarecimento e, por fim, será devolvida novamente a palavra para que possam prestar os esclarecimentos que entendam. E então, mais uma vez, desejo as boas-vindas a esta comissão e dando boas tardes e passo então a palavra. Eu vou apresentar, é o Dr. Alexandre Carlos que está connosco, o Dr. Paulo Gautier e o Dr. José António Duval Paulos. Portanto, passo agora a palavra para fazerem então a vossa exposição. Muito obrigada.
Queria aqui só fazer uma ligeira correção, nós não somos doutorados, digamos, não somos agentes técnicos de arquitetura e engenharia, não somos doutorados, embora diria que a grande maioria dos ATAIs, neste momento, deles estão próximos, digamos, são quase finalistas de vários cursos que, entretanto, foram progredindo, não é? Mas aquilo que nos traz aqui é agentes técnicos de arquitetura e engenharia, que é o caso concreto dos agentes técnicos de engenharia. Em primeiro lugar, então, queria também então agradecer, em meu nome pessoal e dos colegas que me acompanham, a disponibilidade desta comissão por nos ter recebido. Nós andamos aqui já neste caso, e estamos vindo aqui por diversas vezes a esta casa, falar com os grupos parlamentares, com as comissões, a Comissão da Economia, agora da Comissão da Segurança Social e do Trabalho. Isto porquê? E porquê nós solicitamos uma reunião a esta comissão? Porque, não sei se têm conhecimento do dossiê dos agentes técnicos de engenharia, e nós, neste momento, questionamos-nos se a partir de novembro, ou seja, se a partir do dia 1 de novembro, vamos continuar a poder trabalhar, se vamos continuar a reformar-nos, ou se vamos poder reformar-nos, ou se vamos poder ir para o Fundo de Desemprego. Nós não sabemos neste momento. Não sabemos porque a Lei 31 de 2009 tira-nos o direito ao trabalho. As reformas estão suspensas, portanto, ninguém se pode reformar antecipadamente. Para, digamos, para ir para o Fundo de Desemprego, também não sabemos bem como é que o vamos fazer, mas provavelmente será a única via, irmos para o Fundo de Desemprego. Portanto, isto, e por isso é que nós estamos aqui nesta comissão. Isto é uma problemática que já se arrasta aqui há algum tempo e nós fizemos, digamos, por uma questão estratégica e por uma questão também de diálogo e bom senso, que nós sempre estivemos disponíveis para dialogar, participar, estudar o problema, onde todos esses interesses fossem conciliados, ou seja, que, no fundo, que resultasse daqui um bom trabalho, de uma boa legislação, que o país saísse mais enriquecedor, ou seja, os técnicos e o próprio país, e nós todos, os cidadãos, que todos também temos que fazer alguma coisa para que isso aconteça, porque nós temos é que ser cada vez mais todos mais eficientes, mais rigorosos e mais eficientes. E, infelizmente, nós somos reconhecidos como técnicos eficientes, técnicos profissionais, mas isto não passa das palavras, é um vazio que existe, que nós depois na prática, como sabem, como devem ter apercebido, tudo aquilo que sai digamos, é para nos reduzir a zero. Portanto, e não percebemos muito bem isso. Quando nós somos, digamos, oriundos dos antigos construtores civis, que provavelmente os mais jovens não ouviram falar nos construtores civis, mas os construtores civis era quem nos anos 60, 60 e por aí adiante, era quem tinham, digamos, a função de elaborar e subscrever projetos. Portanto, isto não é novo. Os agentes técnicos da engenharia são profissionais que têm, diria, 90% o 12º ano e 5 anos numa escola profissional, de construção civil. Isto porque, para nós sermos admitidos numa escola de construção civil, tínhamos que ter o 11º ano, tínhamos que ter um curso industrial para ter, e uma declaração de idade ordinária como trabalhar no setor da construção civil. O que é que isto significava? O que é que isto queria dizer? As pessoas tinham que ter experiência e saber o que é que andavam a fazer. Hoje em dia, se nós formos fazer um comparativo, um paralelo àquilo que hoje em dia existe, o que é que acontece? As pessoas saem do 12º ano, não se sabe bem de onde vêm, vão 3 anos e são licenciados. Portanto, nós não estamos aqui a fazer um comparativo, se é mau, se é bom, porque não nos compete nós avaliar isso. Compete-nos, sim, alertar para esse facto, ou seja, não vale a pena neste país nós sermos eficientes, honestos, corretos. Não vale, porque no fundo o Estado deu-nos a expectativa de nós podermos tirar um curso para poder trabalhar, e o que é verdade é que neste momento diz assim: vocês, sim senhor, foram muito úteis, são bons profissionais, mas neste momento não interessa porque existem outros interesses que, enfim, que se movem para acabar com vocês. É uma coisa quase inacreditável, ou seja, como eu costumo dizer, isto não aconteceu com nenhuma classe semelhante ou numa situação semelhante em Portugal. Porquê aos atais? Eu ainda agora estava aqui a comentar com os meus colegas, ainda agora está uma proposta de lei para sair no âmbito da eletrotecnia, digamos, da parte de eletricidade, digamos, que antigamente havia o engenheiro eletrotécnico licenciado, havia um engenheiro técnico também, e havia os profissionais de eletricidade que eram formados numa escola industrial. Por acaso também lá passei, quando entrei para este curso, tinha o curso industrial da Ferreira Dias no Cacém. E que esses profissionais, na altura, que eram reconhecidos no mercado e como pertenciam ao setor produtivo, digamos, que eram os grandes chefes das grandes oficinas, etc., que ainda hoje em dia, essa mesma proposta de lei, está a dizer que eles podem ser subscrever projetos até 50 kVAs, podem ser responsáveis pela exploração de redes elétricas 250 kVAs, desde que não ultrapassem os 30 mil kV, e podem ser responsáveis pela execução de redes elétricas, ou de execução de trabalhos de redes ou de infraestruturas elétricas, desde que inscritos no INSEE. Ora bem, isto é um paralelo, no fundo, não é? É quase um paralelo. Porque é que há de acontecer aos atais? Aí, ainda bom que isso acontece, nós temos essa proposta na mão agora também para analisar, e ainda bem que isso acontece. Mas não sabemos o porquê de todo este enredo à volta dos atais, nunca percebemos. Devo dizer, só para finalizar, que nós andamos aqui há cerca de 3 anos a salientar este problema. Toda a gente, ou de uma maneira geral, temos sido sempre muito bem recebidos, muito bem compreendidos. Tivemos aqui uma última reunião que eu diria que só faltou praticamente chorar alguns responsáveis por esta situação. O que é certo é que não se mexe uma palha para que isto se altere com a rapidez que nós queremos. Já estamos há 3 anos envolvidos nisto. E estamos no período transitório dos 5 anos. Terminam precisamente agora, ou seja, andamos aqui há 5 anos a tentar fazer alguma coisa no último ano. O nosso resultado, neste momento, devo dizê-lo com toda a abertura, porque o processo já foi entregue, temos que entregar isto a um gabinete jurídico com 3 parceiros constitucionais que dão a lei como inconstitucional. Portanto, e tivemos que ir recorrer a um jurídico, quando vamos gastar mais umas centenas de contos. Devo dizer que a ATAI, neste momento, gastou cerca de 80 mil euros, só em gabinetes jurídicos, vai gastar, se calhar, outro tanto, e sem uma razão aparente para isso. É só isto que eu tinha para dizer, não sei se os meus colegas querem acrescentar alguma coisa, e também queria saber a opinião, no fundo, porque nós gostávamos mesmo de obter uma opinião desta comissão, o que é que se oferece a dizer sobre um assunto desta natureza. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu não sei se quer pedir algum esclarecimento, eu de qualquer forma passa então a palavra ao Sr. Deputado António Cardoso para solicitar algum esclarecimento, depois também eu própria irei solicitar algum esclarecimento. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Coordenadora Deputada. E, em primeiro lugar, começo por saudar a vossa presença. E naturalmente, para mim, é a primeira vez que participo num encontro onde são levantadas as questões que dizem respeito aos agentes técnicos de engenharia e arquitetura. E, portanto, de certa forma, conheço o problema, por porque também sou da área, sou de engenharia, tive um percurso semelhante ao que o senhor disse, portanto, também fiz a escola industrial, fiz o Instituto Industrial e fiz a Faculdade de Engenharia. Portanto, conheço muito bem esse percurso. E conheço muito bem também o trabalho dos antigos construtores de construção civil, que tinham, portanto, estavam diplomados em construção civil e que lhes permitia assumir a elaboração e projetos de determinada categoria. Não sei precisar, porque era da área de civil, era de civil. Certo.
A sua fronteira de responsabilidade muito bem definida.
Pois.
Eu costumava dizer que o professor fez o deputado só uma relação muito importante.
Só tinha uma coisa, quando falar, tenta ligar.
Que é muito importante e abordou essa questão, e ainda bem que a conhece, porque quando nós passamos numa rua e olhamos para os nossos edifícios, para o nosso edificado, para as nossas construções, nós sabemos identificar quando ela é do ATAI, quando é do agente técnico de engenharia, e quando não é, porque se ela tiver mais 4 pisos já não é. Depois, quando olhamos para todo o resto, não sabemos de quem é. Não sabemos bem de quem é. Portanto, isso é uma coisa que eu também queria salientar, e é isso que nós sempre defendemos. Nós defendemos que as fronteiras têm que estar muito bem definidas por uma questão de responsabilidade, exigência e de rigor. Muito obrigado.
Bom, eu agradeço o esclarecimento, embora eu conhecesse, e porém as obras com até essa cércia seriam subscritas por diplomados em construção civil. É claro que isto tem uma história, isto tem um processo evolutivo e que mais tarde, portanto, as escolas, a democratização do ensino permitiu uma maior abertura. Mas a questão que eu queria colocar, e compreendo o vosso problema, e o paralelismo que fez com a parte elétrica, porque sendo eletrotécnico, domino perfeitamente essa matéria e sair desses problemas. Agora, a questão que eu queria colocar é a seguinte: em 2009 não vos foi colocado a possibilidade de algum plano de equivalência do curso ter habilitações para um eventual outro conhecimento tipo bacharelato, pois que é o grau mais próximo da vossa habilitação, seria bacharelato. Portanto, se isso não terá sido colocado, portanto, é uma proposta de um plano de equivalências, porque esta é uma dúvida que eu tenho. Confesso que não a procurei esclarecer previamente, mas nesta oportunidade, naturalmente, que estará preparado para me responder. Quanto ao resto, eu entendo que merece a nossa melhor atenção e é um problema profissional, porque, como disse, a partir de novembro depara-se o desemprego, não podendo subscrever os projetos, não podendo desenhar, não podendo fazer trabalhos de arquitetura e de cálculos de betão, porque aqueles mínimos que estavam autorizados ficam limitados ou impedidos de exercer a vossa profissão. É uma preocupação que manifesta a nossa sensibilidade. Prometo dar a melhor atenção e, portanto, neste momento será. Eu gostaria, era da questão que coloquei, se me podia dar uma resposta. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu aqui gostaria de acrescentar, portanto, manifestando também da parte do Grupo Parlamentar do PSD a sensibilidade para a questão que aqui colocaram, e eu gostaria que nos ajudassem aqui a perceber alguma das situações, designadamente pelo que eu percebi inicialmente, e corrijam-me se estiver errada, já expuseram esta questão. Eu percebi, não sei se na Comissão de Economia falaram da... Pronto, eu gostaria de saber exatamente... Como expuseram a questão, se houve, porque de acordo com o vosso ofício já foi exposta aqui nesta comissão, portanto presumo que na Comissão da Segurança Social e Trabalho, e portanto não tiveram ainda feedback relativamente a essa situação, de acordo com aquilo que dizem aqui no vosso ofício, mas eu gostaria de saber exatamente que tipo de durante este período de 5 anos que me referiu, onde têm feito designadamente, através até de ministérios, têm feito esta exposição das vossas preocupações e os resultados que têm obtido desses pedidos de esclarecimento, dessas manifestações. Muito obrigada.
Respondendo ali mais em concreto ao Sr. Deputado. Sobre a questão das equivalências, é mais uma questão que é pertinente, a pergunta que fez é pertinente e posso responder da seguinte maneira. Nós próprios não compreendemos a intenção do legislador no artigo 25 da Lei 31 de 2009. Não compreendemos. Não compreendemos porquê? Porque diz lá que nós podíamos continuar a exercer a nossa atividade durante um período de 5 anos, ou seja, nós continuamos a ter um rótulo da Agente Técnica de Engenharia durante 5 anos, que nos põe um produto numa prateleira, ao fim de 5 anos tira-se que está, digamos, fora de uso, que já disse isso aqui muitas vezes, e no caso desse mesmo produto e tirar 180 créditos, ou seja, e fazer quase um curso completo, são 180 créditos, como disse, do bacharel, não é? Do bacharel, nem que fosse, digamos, na agricultura, ou nem que fosse de galinheiros. Portanto, podia ser, desde que tivesse 180 créditos, podia ser um curso qualquer, nem que fosse de ciências. Podia continuar a exercer mais 2 anos. Só aqui se vê, conforme eu comecei as minhas palavras, onde é que está o interesse nacional. Se aqui alguma vez foi posto em causa o interesse nacional. Não há. Foi uma maneira de, enfim, ajeitaram ali aquilo, um período transitório de 5 anos, se fizer 180 créditos num curso superior qualquer, pode continuar a exercer. Ora bem, por 2 anos, pode continuar a exercer por 2 anos. Não se entende isto, isto não se consegue compreender, nem se consegue compreender a intenção do legislador sobre esta matéria. Nós encansamos que isto é de uma mediocridade enorme. O país assim não vai lá com legislação desta natureza. São pessoas que não pensam, nem sabem aquilo que estão a fazer. No nosso entender, claro, muita gente se calhar até lhe dava jeito que assim fosse. A nós não compreendemos. Por outro lado, eu devo dizer que eu, na qualidade de Presidente da Associação dos Agentes Técnicos da Engenharia, tentei incentivar todos os ATAIs para que eles fossem licenciar, até porque era dar uma resposta ao mercado, mas não se licenciar num curso qualquer. Assinei protocolos com universidades, inclusive delas o MAG de Lisboa, que é a ESAI, que é em gestão imobiliária, porque é um complemento e um conhecimento, um adquirido conhecimento enorme no setor imobiliário. Porque o setor imobiliário não tem só o desenho, nem tem só a arquitetura, não tem só o desenho, nem a arquitetura, nem só a especialidade. Tem um conjunto de procedimentos, de desenvolvimento no todo o seu processo construtivo, que é preciso todos estes intervenientes e têm que ter formação para o fazer. Não é só porque têm um canudo, têm que ter formação para o fazer. E nós, eu incentivei para que fossem tirar realmente esses cursos. Quem tem essa possibilidade foi, quem não tem, portanto, ficará por aqui. Agora, o que eu quero dizer com isto é que não é uma legislação que tem o direito de retirar o direito ao trabalho aos agentes de engenharia de quem está na sua atividade. Porque há muita gente, pai de família, dificuldades económicas, não tem, digamos, se calhar uma universidade logo ali à porta, tem o seu emprego que não o pode deixar para ir estudar, e nós, na altura que nós pretendíamos, se calhar, tirar uma licenciatura, aparecia, uma publicidade nos nossos meios de comunicação social e dizia assim: como nós temos 20 mil vagas, existem 60 mil alunos para entrar, quando nós tínhamos o 12º ano, vão tirar um curso à Machado Castro, Construção Civil, em alternativa, e ao abrigo dos 73-73, vocês podem desenvolver esta atividade. Com que direito o Estado nos retira esta atividade ao fim de 40 anos de atividade? Com que direito vou amanhã dizer à minha entidade patronal que estou aqui há 34 anos numa empresa, a ser diretor técnico numa empresa, e a partir do dia 1 não posso exercer essa atividade porque me tiraram, através de uma lei, tiraram essas competências? Então eu fui competente para a empresa durante 34 anos, não me prescindiram do meu trabalho, nem me substituíram, e deixo por uma legislação de ser competente para continuar a exercer a minha atividade dentro dessa mesma empresa? Não se compreende. E por isso é que nós viemos aqui a esta comissão, porque isto é uma questão de segurança social e do trabalho, onde nós estamos inseridos, porque nós não estamos desempregados. Nós não lutamos por, digamos, por aumento ordenado, por ir para o desemprego, nós lutamos para o nosso direito, do nosso trabalho, que nós hoje em dia estamos, porque nós, felizmente, na nossa classe profissional não existe desempregados. Por algum motivo é, e por alguma razão é. É porque realmente são profissionais. Não sei se respondi concretamente. Sobre aquela questão que me colocou de que tudo aquilo que fizemos, eu acho que nós já batemos em todas as portas, desde o Ministério da Economia, todas as comissões dos grupos parlamentares, onde estava o seu colega, o Paulo Campos, que é um grande, digamos, responsável por esta situação, e o Mário Lino, que era ministro da Economia, que ele disse-me para mim, cara a cara, e ele e o Paulo Campos, isto é para revogar e ponto assente. E deu-nos conhecimento de que ia ser revogada e que havia uma proposta de lei para ser aprovada na véspera que ela ia ser apresentada na Assembleia da República. Portanto, isso também, o Partido Socialista tem aqui uma responsabilidade enorme sobre esta matéria. E penso que devia corrigir essa irresponsabilidade da altura. Nós fizemos isso na altura. Sobre a questão, só que me estava a perguntar, só para concluir, nós, neste momento, fizemos todos os contactos que pensamos que provedor, procurador, Ministério da Economia, tudo aquilo nós entendíamos que podia, eventualmente, defender os nossos direitos, como eu costumo dizer, e, neste momento, face a todas estas situações, o que é que nós fizemos? Na segunda-feira passada entregamos isto a um gabinete jurídico e pedimos três parceiros, até as concessionistas, como Escantilho, como vocês têm aí. Portanto, perante esta situação, nós não temos muito mais a fazer, porque isto é tudo. Nós viemos aqui, somos sempre muito bem recebidos, muito bem compreendidos por toda a gente, mas nem ata, nem desata. Sabemos é que existe uma proposta de lei, 472 e 473, para rever a 31 de 2009. Mas, pelos vistos, já existe uma grande movimentação para que ele não seja revisto. Porque andam uns a tentar defender os direitos ao trabalho e andam outros a tentar tirar o direito ao trabalho. É outros. Quer dizer, isto é nós pedimos o direito ao trabalho e outras pessoas andam por trás a dizer, epá, mandem esse indício para o Fundo de Desemprego. Estou a falar concretamente nos arquitetos, tenho ouvido uma comunicação social. Né? Eu tenho um filho arquiteto, mas não tem nada a ver com esta atividade. Eles entram, a atividade dele, eles empenham a minha. Somos pessoas que estudamos, temos cursos diferentes, desempenhamos funções diferentes, não estamos aqui a atrapalhar-nos uns aos outros, como eu costumo dizer. Portanto, muito obrigado. Não sei se o meu colega...
Sim, faz favor, faz favor.
Muito obrigado pela oportunidade que me deu. Só para complementar um pouco a resposta do meu colega ao seu deputado António Cardoso, no sentido, quando colocou a questão, se não houve efetivamente. Na altura, o legislador realmente não teve essa preocupação. A preocupação era afastar, digamos, uma classe que, de certa forma, estaria... no entender de muita gente, naturalmente, como o seu deputado conhece, cada um tem a sua função definida hoje no mercado. Nós não andamos a atropelar-nos com engenheiros nem com arquitetos. Nós temos o nosso cantinho na construção civil que nos vão dando ainda algum pouco trabalho para sobreviver nesta altura. Porque não há dúvida nenhuma que... A partir de 1 de novembro, o problema dos engenheiros e dos arquitetos não fica resolvido com mandar para o desemprego um universo de 5 mil atais que existem em todo o país e nas ilhas. Portanto, em relação a essa questão, digamos, das habilitações e podemos, enfim, aumentar as nossas habilitações, como o colega já se referiu, na eventualidade de uma licenciatura. É um facto que as pessoas que vivem perto das grandes cidades poderão ter algumas possibilidades, mas vamos ver, são pessoas em média nos 45, 50 anos que estão a exercer neste momento a sua atividade, com algumas dificuldades de ir para uma escola superior para agora vir a adquirir mais alguns créditos em relação às habilitações que cada um já tem. De facto, há uma minoria que nos nossos estudos não ultrapassa 1% do universo dos 5 mil, portanto, há uma grande maioria de profissionais que, se nada for feito até dia 1 de novembro, vão ficar uns no desemprego, outros que trabalham por conta própria têm que fechar os gabinetes, e aí não é só o seu posto de trabalho, é normalmente um desenhador que tem para o auxiliar e, se calhar, uma outra pessoa, muitas vezes até o familiar, a esposa ou um familiar para o auxiliar. Há muitos gabinetes de atais no país e nas ilhas que trabalham neste sistema e, evidentemente, na administração local e na administração regional existem atais que vão ficar sem poder exercer a sua atividade. Foi reconhecido aqui há dias, no grupo de obras públicas, na Comissão de Obras Públicas, Economia e Obras Públicas, que realmente temos um problema e, de facto, alguma coisa tem que ser feita, porque, de facto, há uma classe que vai ficar sem o seu direito do trabalho. Acho que isto vai ser um escândalo nacional Vamos ter uma classe a marinhar aí para as paredes acima? Porque, enfim, porque é que há décadas eu posso exercer uma atividade legalmente, porque tenho habilitações para o fazer, não é uns direitos adquiridos porque adquiriu esses direitos. Não, nós andamos em escolas. Nós andamos em escolas. E para andar às escolas, como o meu colega acabou de afirmar, tínhamos de ter práticas já na construção civil, 5 anos a estudar para tirar um curso para poder exercer essa atividade através da Decreto-Lei 7333. Evidentemente que sempre estivemos na expectativa que quando esta lei fosse revogada ficássemos com os direitos, pelo menos, que tínhamos. Efetivamente, estamos a perceber-nos que nos querem mandar fora como descartáveis, completamente, e que vão encher o desemprego, vai-se encher, se calhar, para mais reformas antecipadas, e vamos ter um escândalo nacional, vamos ter que vir para a comunicação social demonstrar que, de facto, a Assembleia da República fez digamos, aprovou uma lei sem salvaguardar os direitos de pessoas que legitimamente tinham direito ao trabalho. É uma questão do direito ao trabalho que se trata, e aqui fala-se muito nos últimos tempos de reduzir as reformas, reduzir os vencimentos da função pública principalmente. Aqui é reduzir a zero completamente. É zero. Portanto, os funcionários deixam de poder exercer, o patrão, o empregador, diz: não me serves mais na minha empresa porque já não tens habilitações para exercer a atividade. As pessoas contra a própria dizem: olha, tenho que fechar a porta porque, de facto, já não posso subscrever projetos. Portanto, é um escândalo nacional o que estamos a ver, e vamos realmente lutar por tudo o que está ao nosso alcance, para que algo seja feito. O que é verdade e que já foi dito é que todos os grupos parlamentares, todas as comissões nos dão razão, simplesmente ninguém até o momento ainda deu um passo para resolver este problema. Há aqui um problema e esse problema tem que ter uma solução. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu, portanto, na sequência daquilo que eu tinha colocado a questão relativamente a quando tinham sido recebidos e por quem, portanto, foi recentemente que, depois nós verificamos aí nos serviços, mas foi recentemente que referiu que foram ouvidos no âmbito da Comissão de Economia e Obras Públicas, é isso? Pronto.
Quando viemos aqui estas diversas comissões e que grupos parlamentares, etc., neste momento, até como fizemos este boletim, até não foi de propósito que eu, digamos, o distribuí, porque está aí o que foi dito sobre os atalhos quando foi a discussão da lei. Portanto, não deve ser novidade, esta audiência está a ser gravada e as da Assembleia da República também são gravadas, são escritas, nós tivemos o cuidado de escrever e são publicadas, ou seja, nós não estamos a publicar neste boletim nada que não tivesse acontecido na Assembleia. O que é certo é que todos os deputados disseram o que disseram e depois nada fizeram para corrigir a situação. Isto é só para dizer, entretanto, uma coisa que nos apraz aqui registar é que realmente o próprio em si, que é, digamos, o Instituto Regulador do Mercado da Construção, através de um despacho, de um ofício que fez, diz que nós tínhamos razão. Está escrito, está entregue em todas as comissões, grupos parlamentares, está tudo escrito e essa documentação foi distribuída. Portanto, por aí, portanto, também não sabemos, portanto, se o próprio em si, ao analisar a nossa situação, ao reconhecer, porque nós estamos inscritos no INSI para a direção de obra, para os alvarás da construção civil, etc., nós somos obrigados a estar inscritos no INSI, é onde o INSI tem um controle rigoroso de toda esta situação e onde até nos conhece como uma associação que está a prestar um serviço, digamos, a todos estes profissionais, valorizando os seus conhecimentos e defendendo os seus próprios interesses, como é normal, não é? Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu gostaria de dizer, para finalizar, na qualidade agora de as funções de coordenadora deste grupo de trabalho, que esta, como referi inicialmente, esta audiência, além de gravada, vai ser objeto de um relatório. Relatório esse onde vão estar presentes as vossas preocupações que aqui nos foram manifestadas, designadamente a documentação que aqui deixaram. E agradeço desde já a entrega deste boletim, porque olhando assim, ainda que não em pormenor, parece-me que contém aqui elementos importantes para complementar essas que são as vossas preocupações e este processo, e dizer-vos que tomamos boa nota daquilo que aqui nos deixaram, e este relatório do resultado desta audiência vai ser submetido a todo o grupo da 10ª Comissão, onde estarão representados todos os grupos parlamentares e do qual depois terão também conhecimento. E agradecer-vos mais uma vez a disponibilidade para estarem cá e as preocupações que aqui nos trouxeram e a exposição, que foi demasiado objetiva, foi objetiva e clara face àquilo que são as vossas preocupações. E muito obrigada mais uma vez.
Obrigado também da nossa parte.